Voltamos a apresentar Sala de Audiência. Condução deste programa, Gladys Canelli Piscini.
Estamos de volta com o Sala de Audiência. O programa é transmitido pela Rádio Web Ajures e disponibilizado em convênio com a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, a AGERT, para rádios associadas. No programa de hoje, estamos abordando as alterações do novo Código de Processo Civil e estão conosco no estúdio o vice-presidente da Ajures, juiz de direito, Dr. Max Akira Senda de Brito, e a advogada especialista nesta área, Dra. Jaqueline Mielke Silva. Continuando, então, a nossa conversa, eu perguntaria à doutora Jaqueline, vamos falar nesse bloco de alguns pontos específicos para que os nossos ouvintes, operadores do direito, especialmente, entendam de forma mais objetiva as normas do novo CPC. E em relação ao cumprimento de sentença, doutora Jaqueline, a senhora viu modificações, viu avanços?
No tocante ao cumprimento de sentença, não houve nenhuma alteração substancial como nós tivemos no ano de 2005. Não houve, estruturalmente, como, por exemplo, houve na tutela provisória, que estruturalmente modificou bastante. Mas, no âmbito do cumprimento de sentença, houve pequenas alterações. Eu digo, alguns dizem, a execução não mudou nada, cumprimento. Mudou muito os detalhes, é que é muito detalhe diferente. Além desses inúmeros detalhes, como, por exemplo, a dispensa de segurança do juiz para apresentar a impugnação,
certo.
A contagem do prazo de 15 dias, que continua o mesmo, mas que começa a fluir logo após expirado o prazo de 15 dias para pagamento, independentemente de intimação, lá pelo artigo 525, além de tantas outras. Então,
sim.
São pequenas alterações, mas são importantes, eu digo. Aliado a isso, houve, eu digo, além dessas várias pequenas alterações, me parece que o novo código sistematizou de uma forma melhor o cumprimento.
Eu
que ele faz? Ele organizou o que era tudo perdido em 73. Ele fala, cumprimento de sentença que tem por objeto obrigação para pagamento. O cumprimento de sentença que tem por objeto obrigação de fazer ou não fazer, importando o que tínhamos do 461. Cumprimento de sentença que tem por objeto obrigação para entrega de coisa, importando 461A e 461A de novo. Resolveu o problema, aplica ou não aplica nas execuções de alimentos, tratando como cumprimento de sentença. Resolveu o problema da fazenda pública, cumprimento de sentença que tem por objeto as obrigações que envolvam fazenda. Então, me parece que organizaram melhor o que se discutia antes. Então, isso me parece que foi interessante. Mas fora as mudanças, tem inúmeras mudanças. E é muita coisa que muda. O detalhe.
E o incidente, né, o não existir mais um incidente, isso na sua visão de advogada.
Qual dos incidentes?
O incidente de impugnação.
A impugnação, ela foi mantida no artigo 525. Então, existe a impugnação, ela
sim.
Continua sendo apresentada no novo código, mas a natureza dela, ela é de incidente, ela continua sendo apresentada. Então, nós temos com cognição restrita a apresentação dela. Então, ela continua dentro desse novo código.
Certo. Dr. Max, sobre as demandas repetitivas, isso já vem sendo executado na prática em alguns casos. A determinação do novo CPC pode auxiliar na redução de número de processos?
Para o nosso ouvinte ele entender um pouco, demanda repetitiva, dá um exemplo, demanda repetitiva são, por exemplo, aquelas ações revisionais bancárias. Então, são aquelas demandas em que a matéria discutida sempre é a mesma. E vai acabar se tendo uma... O que o código trouxe? O código trouxe um sistema de precedentes. Então, o que diferenciou nesse ponto do código antigo? Com esse sistema de precedentes, há uma maior necessidade de observância pelos juízes inferiores desses precedentes decididos pelos tribunais superiores. Então, há necessidade de observância que diminui, a certo ponto, diminui a liberdade do magistrado de primeiro grau, mas ela cria uma maior segurança jurídica e, desse modo, ela vai trazer uma uniformidade de entendimentos. E, dessa forma, se propõe o código que, com isso, se acabe reduzindo o número de processos. Por quê? Porque os processos vão ser ajuizados e, se for contra um precedente decidido, ele vai ser já o julgamento liminar de improcedência, ou então já se pensa em diminuir o próprio número de julgamentos e processos. Essa é a ideia, esse sistema de precedência, criar uma uniformização, uma maior segurança jurídica para os jurisdicionados e, com isso, a médio prazo, tentar diminuir o número de processos.
E o senhor acha que é uma medida que será eficaz para essa finalidade?
Espero que sim. A gente tem que ter esperança que com isso a gente consiga...
Eu acredito.
Que com isso, porque o que acontece? A gente trabalha hoje com uma demanda artificial. Julgamos muitos casos iguais em que já tem decisão nesse sentido e às vezes julgamos de forma diferente um entendimento porque é um entendimento que não é julgado em recurso repetitivo, por exemplo, pelo STJ. Então, com a formação dessa questão da observância obrigatória dos precedentes, vai haver alguns dizem que haverá um engessamento, mas haverá também uma questão de uniformização de entendimento que vai reduzir, espera-se a médio e curto prazo, o número de processos, desses processos que são repetitivos, e se possa daí trabalhar de modo mais rápido com os demais tipos de ações que se tramitam na justiça.
Eu diria até que isso vem em prol da sociedade, dos usuários do Poder Judiciário, não é? Demandas iguais, decisões iguais, eu acho que isso faz bem, não é? Importa que haja engessamento, né? Tem um... Pois não, doutora Jaqueline?
Na verdade, a massa tem que ser tratada de forma diferente. E não é com o juiz de primeiro grau decidindo diferente do STJ, do STF, que vão desengessar. Não é. Então
concordo.
Não desengessa nada. Então, na verdade, tem que ser tratado. É a única forma. Nós precisamos dos mecanismos, senão o judiciário não resiste.
É verdade, concordo mesmo. Aproveitando, então, que a doutora Jaqueline já está com a palavra, vamos falar dos recursos. As mudanças tornam a tramitação dos processos relativamente aos recursos mais ágeis? Nos auxiliam ou não?
Me parece que não. Me parece que as alterações não tornam os recursos mais ágeis. Acho que a demora será bem maior. Na verdade, nós tivemos algumas melhoras, me parece, com relação aos recursos. Eu digo, nós somos do 8 ao 80. Eu critico ter ido do 8 ao 80. Nós temos um processo em 73 absolutamente formal. Sim. E passamos para uma informalidade total. Na verdade, qualquer erro de forma tem perdão no âmbito dos recursos. E eu acho complicado porque o mínimo de forma nós precisamos ter. Porque que tem processo para que os conflitos terminem, senão não terminam nunca. Então, me parece que houve uma desformalização demasiada. Eu sou, evidentemente, e sempre fui contra aquela tese do recurso prematuro. Acho um absurdo a tese do recurso prematuro. Então, tirar o recurso prematuro. Mas, por exemplo, se for interpretado literalmente o artigo 932, parágrafo único, que diz... Sempre que quando o desembargador, o magistrado, verificar que há problema de forma, ele tem que oportunizar a parte no prazo de 5 dias da sanação. Isso aqui, uma interpretação literal desse artigo, possibilita que se afirme que é possível interpor um agravo de instrumento sem peça nenhuma, sem traslado de peça nenhuma, o que me parece um absurdo. Na verdade, deveria vir para sanar pequenos problemas e não grandes problemas de forma, me parece. E com isso, esse tipo, 932, parágrafo único, faz com que se postergue. Uma outra questão que faz, eu diria, com que vai demorar mais a questão do artigo 10, evitar decisões surpresa. Tem uma sessão de julgamento. Essa aqui vai ter que dar vistas. Outro artigo é o 942, que é um artigo absurdo. Quem fez o artigo nunca entrou num tribunal, que prevê decisões por 2-1 para o julgamento. Chama juízes de plantão para desempatarem, como se houvesse juízes de plantão aguardando para desempatar o julgamento. Isso não vai acontecer, vão mudar, vão transferir o julgamento. Nessa nova sessão, novas sustentações orais poderão ser feitas. Então, lamento, mas isso não significa agilização de forma nenhuma.
No geral.
No geral, não.
No geral. A começar com a contagem dos prazos.
Exatamente.
Doutor Max, vamos falar agora de um dos grandes, não mudanças, mas incentivos que o Código de Processo nos traz, que é a conciliação, os métodos de autocomposição. Haverá, eles colaborarão para a redução da judicialização, da solução dos conflitos, na sua visão?
Já há algum tempo o judiciário vem trabalhando com esse entendimento de que... temos que modificar a nossa forma de pensar a solução do litígio. Buscar métodos alternativos para que esse litígio seja resolvido e evitar a judicialização. É, dentro dessa concepção, esses métodos são autocompositivos, que seriam, especialmente no caso do novo código, a conciliação e a mediação, cuja grande diferença é que a conciliação é para aquelas relações que não há trato continuado, enquanto a mediação é destinada para relações em que há relacionamento de trato continuado entre as partes. Esses métodos seriam trazer as partes a que elas, entre si, se resolvam e, por meio de um terceiro que vai intermediar essa questão, o conciliador ou mediador, e, com isso, evitar o litígio ou, então, já resolvê-lo de forma inicial, deixando para que seja discutido de forma, na instrução processual, aqueles litígios de que realmente não seja possível chegar no consenso entre as partes. É cedo ainda para dizer se vai resolver a redução da judicialização. As experiências que existem hoje no estado do Rio Grande do Sul, que é pioneiro na questão da mediação por meio do nosso NUPEMEC, são positivas. Os projetos que existem, há um grande volume de conciliação e mediação, inclusive nas mediações extrajudiciais realizadas. Só que isso era feito de forma, digamos assim, localizada, porque nós não temos estrutura. O código ele veio e, de um dia para o outro, nós teremos que colocar uma sessão de mediação e conciliação em todos os processos pela letra da lei, em tese pela letra da lei. O que é, faticamente, meu modo de ver, pelo menos nesse momento, impossível. Não há como realizar audiência de conciliação em todos os processos. Nós não temos estrutura para isso. O juiz não tem condições de fazer essas audiências de conciliação por ele em todos os processos, senão nós vai simplesmente parar, não vai existir pauta de processo, nós teremos uma pauta para 2 anos para realizar cada juiz na audiência.
Deixaremos para os nossos netos, como disse um colega meu, então, a pauta.
O trabalho, então, seria realizado por meio desses SEJUSCs, mas que estão sendo implantados aos poucos. Com o novo código, o tribunal teve que correr e implantar SEJUSCs em alguns locais, que ainda estão em fase de implantação, e que é uma experiência, que a gente só o tempo vai dizer se vai realmente funcionar. Temos que crer que sim, temos que crer que a gente tem que trabalhar essa modificação de mentalidade, modificar nossa forma de pensar o processo, modificar a nossa forma de pensar, deixar a nossa cultura desde os bancos escolares de que o processo é voltado para o litígio e modificar que o processo vai ser voltado também para essa questão de autocomposição, as partes tentarem entre si resolver esse problema. Aguardemos, esperemos que isso seja uma forma de desafogar o judiciário, mas só o tempo vai poder nos dizer.
Aguardemos. Na linha da pergunta, doutora Jaqueline, já que nós estamos encerrando, as tutelas antecedentes, aquilo que for urgente, e a audiência de conciliação, como é que coordenamos isso?
Bem, Gladys, com relação à tutela provisória, a tutela antecipada, a tutela cautelar, como se trata de tutela de urgência? Como é possível a concessão inaudita altera parte? Continua sendo possível a concessão inaudita altera parte? Me parece que elas continuarão sendo deferidas antes dessa audiência do artigo 334. Não vejo impedimento nenhum e vamos continuar tendo. E depois é que haverá audiência. Então, concedida uma tutela, vai ocorrer essa audiência depois. Então, não vejo mudanças com relação a isso.
Certo. Estamos encerrando mais um Sala de Audiência. No programa de hoje, abordamos as mudanças apresentadas pelo novo Código de Processo Civil. O programa tem produção de Joyce Proença e técnica de Eduardo Prates. Eu agradeço a presença dos nossos convidados, a disponibilidade de vir aqui, a intenção de melhora. E esperamos que o melhor aconteça, não é? Muito obrigada, doutora Jaqueline, muito obrigada, doutor Max. Até mais.
Obrigada.
Termina aqui Sala de Audiência. Programa produzido pelo Departamento de Comunicação da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.